Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Destino hoje o meu dia à intelectualidade de Porto Alegre. Visito seus jornais, as revistas, a sua biblioteca. Nada me pode interessar mais vivamente. Lamento apenas não poder enramalhar num rápido momento tudo quanto de melhor se tenha escrito até aqui no Rio Grande. Para de um fôlego me sentir penetrada de toda a sua vida espiritual. E tamanho nosso país, conhecemos-nos tão pouco uns a outros que, longe do meio em que cada qual gravita em torno de aptidões já celebradas, haverá outras aptidões talvez notáveis e de si pouco ou nada conhecidas. A caminho das redações, pergunto pelo movimento dos jornais. Respondem-me que é grande. Há muitas folhas e toda a gente tem o hábito de ler.
Quase toda.
Ainda assim. De fato, tenho visto muitas pessoas na rua com livros na mão. E sintomático, e isto basta para criar no forasteiro a impressão de que está em uma terra de inteligência, em uma terra de estudo. No Rio, onde a vida tem uma intensidade exaustiva, o prazer incomparável da leitura é estragado por inúmeros acidentes que a perturbam, aqui nesta cidade tranquila, e de clima propício a todas as actividades, deve-se ler admiravelmente. O meu excelente amigo Américo Morreira, antigo jornalista e homem de letras que em tempos da mocidade queimou calcó cartucho na defesa dos grandes ideais das da abolição e da república, acompanha-me, Gene. 64. Utilmente nesse meu peregrinar de redação em redação. Os dois grandes jornais de opinião pública são a Federação, órgão republicano governista, e o Correio do Povo, folha importante, muito popular e ao que me parece perceber imparcial, se não francamente oposicionista. Tanto melhor. Já o inefável conselheiro Acácio deveria ter dito que todo governo precisa de oposição como toda a literatura precisa de crítica. O essencial é que tanto uma como ou outra sejam exercidas com nobreza. Também a não ser ação sim toda sua que seria contraproducente. Há entre os vários periódicos que visito, um, a Notícia, que me interessa pela sua feição de mocidade. É a casa dos novos Cujata, por porta, o que me contam, se abre já de par em para quem tenha talento, embora sem nome nem apresentações especiais. Com quantos que começam tragam geralmente nas mãos mais espinhos do que rosas, para todos aqueles que já no caminho das letras tenham conseguido alguma coisa pelo seu talento ou por grandes energias de vontade, é sempre 75. A para estes motivos de júbilo ver surgir no mesmo campo das suas labutações novos semeadores dos mesmos ideais. Ao descer da escada reparo que o meu amigo consul disfarçadamente o seu relógio. Compreendo. Devo abreviar. Porque o dia aqui tem o mesmo mau costume dos outros lugares. O de não esperar por nós. E teremos ainda de subir a ladeira que nos conduzirá à biblioteca pública na cidade alta. Mas mais forte do que eu. Esta coisa que me faz parar em frente aos mostradores das livrarias, atraída pela tentação da novidade literária. Na vitrina vejo a poucos passo a nada menos de três obras no vaz. Vultos do meu caminho, livro de crítica, revelador de observação, cultura e elegância intelectual de João Pinto da Silva, uma peça em três atos, intitulada Gente Alegre, do jornalista Emílio Ike, e Terra Convalescente, de Mansueto Bernardi, volume de versos em se sente toda a alma de um verdadeiro poeta. Três livros novos em tão poucos dias não deve ser acontecimento comum na capital Nadas. Júlia Lopes, 5 Rio Grandense, não é mesmo em parte alguma, tanto mais que cada uma dessas obras pertence a um gênero diferente. Teatro, poesia e crítica literária. E não tocam os sinos. Do mostruário à porta da livraria apenas poucos centímetros. Já agora não resisto. Entro e pergunto por algum novo trabalho de Zeferino Brasil, o nosso Cesário Verde, o original poeta rio-grandense da vovó Musa. Em que o sentimento palpita entre a graça fina da forma e a ironia esperta do pensamento imprevisto. Respondem-me que ele trabalha agora ferozmente, delimente-me em um volume de prosa e em outro rimado. Espera-se um romance? E para conhecer-se esse senhor? É difícil. Por ele não gosta de fazer nem de resse. 67. Ber visitas. Isola-se do mundo para escrever. A família defendiu dos assaltos. Nenhuma esperança. Estou na Livraria Globo, um estabelecimento importantíssimo com vários andares, a que eles chamam a espanhola. pisos, com ascensores subterrâneos, oficinas de impressão de gravuras e desenhos e salões repletos de brochuras e publicações sonhos de todo o gênero. Esta casa, fundada por um português de nome Barcelos e dirigida atualmente pelo seu filho e um sócio italiano de grande descortínio, em Ortázua, é bem como a Casa Chaves, também de origem portuguesa, e do maior prestígio em todo o Sul. Uma demonstração viva de que o alto comércio rio-grandense não está todo em mãos dos alemães, como se prolava. Uto, um Malpe que além de sustentar várias livrarias importantes, como a Echenique e outras, dá tanta vida a esta do 108 Globo, que é das mais ricas do Brasil, é uma capital que lê, é uma capital civilizada. Esta impressão acentua-se em mim ao entrar na sua biblioteca pública. Montada em edifício propositadamente construído, adornado com a figura de Minerva e outras representativas das principais fases da civilização e da pré-parração da humanidade, conforme o calendário Augusto Conte, com boas alas de leitura e de secretaria e livros carinhosamente tratados. A biblioteca de Porto Alegre não tem ainda o ambiente sugestivo das casas antigas, trespassadas de alma e espiritualidade, mas tem certo conforto e elegância. A maior e melhor prova da solidez é saber-se que a sua frequência mensal atinge a um elevadíssimo número de Lady Res, segundo me informa o Sr. Victor Silva, seu diretor, o qual com Eduardo Guimarães, o poeta rio-grudense da Divina King, 69. O Mera e seu auxiliar na doce faina bibliotecária, catalogou pelo sistema americano, bibliográfico decimal, todos os livros eu cargo. Suputez do ele é a primeira pessoa a pôr em precacatica esta disciplina no Brasil. Percorrendo comigo o salão dos livros e fazendo folhear grandes de luxo, o Sr. Victor Silva, antigo poeta, mais de uma vez premiado em concursos literários, expôs-me a ideia que tem de fazer construir um dia, na parte nova do edifício, um grande salão completamente consagrado ao divino Dante. Nesse compartimento por decto, janelas, lâmpadas, lanedas, tapetes, mobiliário e decorações serão feitos de acordo com o exitilo do tempo do grande florentino cuja estátua figurará, no lugar de honra, entre painéis que reproduzam suas ideias e suas imagens maravilhosas. Não ouso interromper o divaneio, meço de mim para mim, que isso só pode ser feito com beleza por artistas geniais,